Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos falar sobre o TSS, o Training Stress Score. É uma sequência de três episódios onde pretendo abordar as principais métricas de análise do treino e começamos no primeiro episódio pela potência normalizada, que é um valor mais rico e que nos dá mais informação comparativamente com a potência média, porque a potência normalizada vai incluir no seu cálculo as acelerações, as mudanças de ritmo, a energia requerida por parte do atleta para empreender ritmos mais fortes ao longo do percurso, ao longo do treino, isso seja na corrida, seja na bicicleta. E enquanto que a potência normalizada é só uma média aritmétrica da oscilação da potência ao longo do treino. A partir deste valor, passamos a estudar no episódio seguinte, ou a analisar, digamos assim, o IF, o Intensity Factor, o fator de intensidade do treino, que nos permite saber o quanto intenso foi o treino, e com isso também temos uma noção do impacto em termos de intensidade desse treino no atleta ou de uma prova. Esse valor é calculado com base na potência normalizada em função do FTP ao longo do treino, ao longo da competição. O valor pode oscilar entre 0,5, 0,6, ou seja, 50, 60%. Se for uma intensidade leve ou moderada, não é? Até valores de 1 ou 1,10, 1,15, consoante se possa tornar a abordar uma prova curta e bastante intensa, como pode ser, por exemplo, um contrarrelógio. Todos esses valores e essas informações foram analisadas no episódio anterior. Quem não conseguiu ainda ouvir, é só procurar na edição anterior deste podcast e já fica um pouquinho mais por dentro também do IF. A partir daqui, passamos para o estudo então do TSS, do Training Stress Score, que é nada mais, nada menos que a quantificação da carga de treino por parte do atleta durante um próprio treino, durante uma sessão, durante uma prova. E é um valor que, tal como os outros, para ser bem calculado, a potência normalizada não, mas o IF e o TSS, para serem bem calculados, carecem do FTP estar bem definido. Se o FTP não estiver bem definido, se o limiar anaeróbio não estiver bem definido ao longo do tempo, os valores vão mostrar erros e vão estar errados e vão prejudicar e vão induzir em erro a análise da performance, a monitorização da performance do atleta ao longo do tempo. Mesmo que um atleta só realize avaliações 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, que é normalmente os valores mínimos, principalmente no ciclismo, para averiguar a evolução da performance, o próprio treinador, ou um atleta que se treina a si próprio, que monitoriza os seus treinos, deve, ao longo desse tempo, mês após mês, verificar como é que o FTP está a variar através de indicadores de treino que ele pode verificar, analisar nos diferentes softwares de análise do treino, como pode ser o TrainingPeaks ou outro. Isto porque, imaginem que, por exemplo, num treino que até não foi um treino tão exagerado como esse e apresentava um IF de 1 ou até superior a 1, quer dizer que o valor da FTP já está errado para aquele momento. O atleta já está muito mais capaz, está a conseguir intensidades muito superiores e é necessário atualizar o FTP por parte no software e no GPS que o atleta utiliza para monitorizar o treino, de forma a que esse valor de IF seja real. E isto o mesmo se passa para o TSS. Assim, imagina que até passamos algum período de tempo. E quando nos apercebemos que esse valor está, que o valor de FTP deve estar errado, porque o IF e o valor TSS não estão corretos de acordo com os guidelines, então devemos procurar, atualizar esse valor de FTP e recalcular o valor de TSS e de IF de todos os treinos durante esse período. Não devemos cair no erro de estar a recalcular o valor de TSS com base nesses valores para um período de tempo muito grande, mas imagina que fizemos a avaliação em janeiro, que utilizamos esses valores durante os meses seguintes, não é? E que em julho verificamos que os valores estão desatualizados. Nós devemos atualizar o TSS para trás, não é? Mas, por exemplo, só até abril. E de abril até julho. Isto consoante também que o atleta foi treinando. E depois deve ser o atleta ou o treinador a verificar o momento a partir do qual se deve atualizar o TSS em função de uma atualização também do FTP. Isto para que os dados sejam fidedignos e para que a monitorização do treino seja fiável. Depois, para verificarmos então o que é o TSS, que é o principal objetivo do episódio de hoje, que é o Training Stress Score, é nada mais nada menos, como eu já estava a adiantar, a carga de treino, o quanto intenso aquele treino foi para o atleta. Para calcular o TSS, entra em jogo o tempo de treino em função da potência normalizada e em função do IF. Isto tudo em função, novamente, do tempo em minutos que o treino teve. Por isso vamos relativizar esse tempo a 1 hora e depois, em função também, antes disso, do seu FTP do atleta, por isso estão a entrar em jogo fatores como não só o tempo de treino, mas o FTP, as capacidades atuais do atleta, e o IF, a intensidade de que o treino teve, relativizado ao FTP do atleta e durante 1 hora. Depois temos então o valor correto de TSS, a carga que esse treino representou. Simplificando esta fórmula, podemos especular que um treino a uma intensidade de 100% do FTP durante 1 hora, imagina que o atleta conseguia fazer 1 hora no FTP, 1 hora representaria 100. Por exemplo, para analisar a intensidade, uma prova, por exemplo, uma maratona a correr. A maratona que pode demorar, por exemplo, cerca de 3 horas, vamos supor, o atleta mediano é bom. Se porventura verificarmos que o TSS da maratona deu um valor de 350 ou de 400, quer dizer que o FTP está mal definido. E está mal definido e está a induzir em erro porque o TSS não é real. Então devemos rever o valor da FTP e verificar a partir de que momento para trás, não é? Temos que atualizar esses valores de TSS, porque a monitorização do treino está toda comprometida e os gráficos de evolução da performance estão comprometidos ao longo do tempo. Por isso, uma das formas de verificarmos a intensidade do treino é pelo TSS, mas também esse valor pode-nos dizer se um treino não foi assim tanto intenso, temos um valor muito próximo deste 100 por hora, não é? Porque imagina que no valor para 3 horas de uma maratona, como estava a dizer, um valor de 300 tinha que ser 3 horas, uma intensidade em cima do FTP, que não é viável. Então, temos que verificar até a partir de quanto é que esses valores estão mal, e isso permite-nos verificar que os dados dos atletas estão desatualizados, que é preciso me reavaliar e é preciso recalcular tudo para que o gráfico da performance nos seja fidedigno e que represente realmente a capacidade de rendimento do atleta. O TSS acaba por ser um valor muito importante, porque hoje, enquanto, por exemplo, eu vou falar, por exemplo, da minha experiência. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a treinar atletas no ciclismo e mesmo na corrida, a principal dificuldade que nos surgia é que apareciam-nos, não havia tantos atletas como hoje. Hoje temos uma panóplia de atletas, treinamos com mais de uma centena de atletas, é muita gente, um grupo de trabalho que nós temos enorme, e é muito fácil a gente, quando tem alguma dúvida, eu com os meus colegas, verificarmos qual é a melhor solução perante determinado atleta, determinado perfil e perante os desafios que ele terá pela frente e a experiência que ele tem e a capacidade que ele tem naquela fase. Antigamente era muito difícil a gente conseguir quantificar isso, porque havia muito menos informação. É claro que hoje há muita informação, mas também há muita desinformação. Há muitos artigos e muitos influencers ou muitas redes sociais a também a desinformar. É preciso saber filtrar e escolher bem a informação que é mais fidedigna, por forma a também podemos trabalhar melhor e sabemos interpretar melhor os dados. Contudo, como eu estava a dizer, antigamente era complicado porque, além de não termos estes valores todos, também não tínhamos potenciómetros, então era quase trabalhar a olhómetro. Era as horas de treino, intensidades baseadas na frequência cardíaca, e depois não sabíamos bem que intensidade é que havíamos de dar durante uma semana. Primeiro, porque a intensidade era mensurada pela frequência cardíaca, já na altura se colocava em causa os valores serem fidedignos, os valores da frequência cardíaca. Sempre que eram analisados estudos nessa fase, já colocavam em questão a análise da performance com base de valores de velocidade apenas ou da frequência cardíaca. Por isso, e era muito difícil depois comparar a evolução do atleta ao longo do tempo, porque com valores de frequência cardíaca ou valores de velocidade praticamente não nos diz rigorosamente nada, não é? Só se o atleta está mais adaptado, mas não o quanto o atleta está mais forte. Então, a partir daí, aparecemos um atleta de ciclismo menos experiente, um atleta de ciclismo profissional, atletas de BTT de nível nacional, de nível internacional, e era muito complicado para mim saber gerir quantas horas de treino, a que intensidades, que tipo de treino realizar com os atletas. Na altura bebia-se, entre aspas, muita informação por parte da velha guarda do ciclismo nacional, não é? E que era informação que, apesar de ser o senso comum, era um senso que, a pouco e pouco, foi caindo por terra e hoje trabalha-se de uma forma completamente diferente. Na altura, essa gestão, como eu disse, não era fácil. Hoje em dia temos ferramentas que tornam esse processo muito mais simplificado. Logo nos primeiros 2, 3 anos de atividade, eu tive a possibilidade de trabalhar desde logo, com atletas profissionais de estrada, atletas amadores, mas de grande nível de estrada, atletas de BTT de nível nacional, atletas de BTT da seleção que já faziam provas a nível internacional, masculinos, femininos. Então a questão era muito complicada porque, além dessas diferentes modalidades, dos diferentes patamares competitivos, eu tinha que procurar atualizar em função disso tudo, e era difícil quantificar a carga de treino a aplicar em cada um destes contextos. E comecei logo a apalpar terreno em várias áreas, em diferentes géneros, e pronto. E foi um desafio que, hoje em dia, para quem começa, acaba por ser muito mais fácil e muito mais simplificado. Isto porquê? Porque o planeamento já é realizado com base no TSS. O Training Success Score, já temos tabelas que nos permitem saber qual o TSS ideal para um atleta amador de estrada, para um atleta de BTT, de XCO, de maratonas de BTT, para um atleta de maratonas de corrida, para um atleta de ciclismo de estrada, de grandes fundos, de ultra distância, para triatletas. Ou seja, nós, quando estamos a fazer uma planificação, já conseguimos fazer um plano a longo prazo, com as cargas de treino corretamente distribuídas ao longo das semanas, em função daquele perfil de atleta. E depois acabamos por não correr praticamente riscos nessa planificação, porque, se realizarmos testes fidedignos de avaliação do FTP, é só conjugar o FTP e monitorizá-lo ao longo do tempo, realizar uma boa planificação em cima dos valores da TSS semanal, e por isso é que o TSS é tão importante, porque depois é só colocar as peças, porque um atleta vai precisar mais de desenvolver o VO2 máximo, o outro está naquela fase a necessitar de estimular mais o FTP, ou a capacidade glicolítica, ou então temos que cortar com a capacidade glicolítica completamente para conseguirmos subir o FTP, aumentar a resistência, e depois disso é só jogar com essas peças em função dos atletas, de forma a conseguir aquele TSS semanal. Imagina, estamos com um atleta que necessita de um impacto semanal de carga de TSS de 800, nós é só temos que somar o total, os valores de cada dia, e verificamos ao final da semana quanto é que nós temos de TSS, e que numa planificação inicial que nós temos em mente para aquele atleta, com licença, podemos ter um valor de 600 e ainda nos falta, por exemplo, 150, porque naquela semana ele deveria ter 750. É só pegar naquelas peças e verificar em que momentos podemos aumentar a intensidade ou podemos aumentar o volume, por forma que em que cada sessão de treino o TSS aumente até aquele objetivo semanal. Por isso, hoje em dia, esta análise das métricas acaba por ser crucial. Há pessoas, há atletas que desvalorizam tanta informação, tanta métrica, a necessidade de olhar para isto tudo, mas cada vez mais se torna importante estarmos em cima destes valores, darmos importância a estes valores e verificarmos que os treinadores que estão a planificar-nos os treinos, não é? Que têm esse cuidado e um trabalho tão moroso e tão delicado que muitas vezes o próprio atleta às vezes acaba por nem se aperceber das horas e horas que estão por trás da planificação de uma semana, de um mês, de uma época. Por isso, olhem para estas métricas, deem mais importância, tenham dúvidas, coloquem as dúvidas aos treinadores e podem verificar que todas essas métricas hoje em dia já podem ser inseridas no nosso ecrã do GPS e sabemos exatamente que naquele dia que até temos um treino livre e que temos mais libertos em termos de intensidade de treino ao longo de todo o percurso, que temos só que gerir cerca de 3 horas de treino, vamos supor, e um TSS alvo de 200. E conseguimos saber por aí que a evolução ao longo do tempo, ao longo do treino, quanto é que já temos a TSS acumulado, quanto é que já temos de carga então acumulada de impacto no nosso organismo e quanto é que falta para atingirmos o valor alvo daquele treino, que seriam os hipotéticos então 200 TSS ou as horas de treino. E depois, com isso, ser muito fácil cumprir com a planificação e alcançarmos os nossos objetivos. Para terminar, e este episódio já está longuíssimo em relação ao que seria o ideal e ao que eu pretendia para este tipo de episódios, verificarmos que há uma planificação que o treinador nos faz de TSS semanal que deve ser cumprida e que vai variando semana para semana. Então, devemos ter especial atenção ao executar o treino em não alongar demasiado os treinos e sempre que isso acontecer, prontamente também avisarmos o treinador, mesmo na própria aplicação, após o treino, deixar um comentário, enviar uma mensagem, porque imaginem que temos um TSS semanal alvo de 900 e que naquela semana, porque tínhamos mais tempo livre, estava melhor tempo, estávamos mais predispostos para a atividade, estavam os treinos a sair bem e acumulamos cerca de 1100 ou de 1200 de TSS. A carga dessa semana foi, em termos percentuais, muito superior ao que estava programado. E esse impacto desse treino deve ser tido em conta nas semanas seguintes, porque a pouco e pouco podemos estar com licença, a acumular muita fadiga desnecessariamente e que poderá ser nociva e até contraproducente para a nossa evolução. Espero que tenham gostado. Até eu fiquei cansado com este episódio. Bons treinos, partilhem e enviem vossas sugestões. Tem a nossa página do Instagram, no Facebook e também o nosso site, onde podem também contactar-nos através do nosso e-mail. Bons treinos e até ao próximo episódio.